Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Neste momento, cada um pode pedir a graça que necessita a Nossa Senhora. Paz e bem a todos, chegamos ao último dia da novena. E bom, hoje vai ser um pouco diferente do habitual, do que fizemos estes dias. Eu vou só tocar alguns pontos que já falámos nos dias anteriores e depois vamos dar um testemunho. Então, estes dias buscámos de tocar alguns pontos sobre, por exemplo, a nossa vocação enquanto cristãos nos primeiros dois dias, depois sobre as relações familiares e também a vocação matrimonial. Claro que poderíamos tocar muitos mais temas, porque são temas muito vastos, mas tocámos um pouco baseando-nos também na nossa experiência com as famílias, porque uma parte do nosso apostolado é próprio o dedicar-se às famílias, aos grupos de oração. Construímos cenáculos de oração chamados ADPVB, Aliados dos Pequeninos, seria. Agora, neste áudio, a seguir, o meu pai, que é o missionário que já tinha feito uma das reflexões, ele vai contar também como é que ele entendeu que o Senhor o chamava a fazer um grupo de oração. Isto para lhes dar a entender que é preciso rezar para entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Rezar e, se for necessário, pedir um sinal também de confirmação. Porque, como já tínhamos falado antes, é só entendendo a vontade de Deus que nós também podemos chegar a sentir-nos realizados, a sentir-nos em paz e na alegria. Então ele vai-vos contar um pouco disso e depois, no fim, eu adiciono algumas palavras.
Paz e bem a todos. Hoje gostaria de recontar-vos de uma forma rápida o sinal que eu tive para fazer o grupo de oração desta comunidade, dos pequenos frades e pequenas freiras de Jesus e Maria. Quando os chamei e eles se disponibilizaram, com a graça de Deus, a vir à minha casa, explicaram-me em que consistia o rosário. E nesse momento começaram-me a vir as dúvidas. Comecei a ter inseguranças. Ou seja, como é que eu ia falar para as pessoas, visto que a ideia da comunidade e a ideia bíblica é ajudar sempre os outros. E eu, quando soube que tinha que falar para outras pessoas, ou seja, que tinha que, através dos mistérios do rosário, tentar evangelizar, assaltou-me uma grande dúvida. Como é que eu ia falar para os outros? Será que eu ia conseguir? E fiquei com medo, fiquei com receio. E na altura, um frado que veio à minha casa, acompanhado de duas irmãs, disse-me: Carlos, tu tranquilo, tu pede ao Senhor. Se é a vontade do Senhor que faças o grupo, o Senhor já te dará um sinal, tu pede. Se o Senhor der um sinal, fazemos o grupo. Se não der, tranquilo, não te preocupes. Ora, eu nessa noite pedi, sinceramente a Deus, pedi ao Senhor: Senhor, dá-me um sinal forte que me satisfaça a inteligência, ou seja, que eu tenha a certeza absoluta que é isto que tu queres que eu faça, porque eu sinto que não consigo fazer isto. De meter à frente das pessoas e falar e explicar, não me sinto que tenho nem conhecimento, nem me sinto preparado para isto. Ora, eu fiz esta oração. Outro dia, que eles já iam, era o terceiro dia que estavam, e iam embora nesse dia, tinha eu saído, porque eu vivia no andar de cima, e desci, e estava um grande, mas uma coisa enorme, que eu nunca tinha visto no restaurante, com as cores do arco-íris, ou seja, era bela, viu? Com as cores do arco-íris, em forma de V, que entrava dentro da casa, ou seja, da casa do restaurante. E eu nunca tinha visto, já lá estava há bastante tempo, e nunca tinha notado que algum dia ali estivesse aquela um arco-íris em forma de V. Mas eu não notei, ou seja, não distraí-o. Tinha feito a oração ao Senhor, mas não dei muita importância àquilo. Mas quando vi uma irmã que estava a sorrir-se e olhar para o arco-íris, eu aproximei-me e eu perguntei: mas porquê? E eles sorriam-se todos. E ele disse-me: Carlos, não pediste ao Senhor um sinal? Sim, pedi. E mostrou-me depois, com a Bíblia, qual era a resposta de Deus. Porque esse sinal estava escrito em Gênesis 9:12, que diz: este é o sinal da aliança que ponho entre vocês e eu. Estamos a falar que é um arco-íris, que também está escrito, que indica a aliança de Deus. Mas a particularidade é que é em forma de V, que era exatamente o símbolo desta comunidade, para dizer-me que através desta comunidade eu fazia uma aliança com Deus. Quando me mostrou concretamente nas Escrituras isto, eu não pude dizer mais que não, porque uma coisa é se alguém nos diz, nos tenta dizer por palavras suas, a vontade de Deus é isto para ti. Outra coisa é quando alguém com a Bíblia nos mostra um acontecimento, depois de nós termos feito uma forte oração ao Senhor, e nos mostra um acontecimento nas Escrituras. Quando eu vi que estava escrito, ou seja, que estava nas Escrituras, eu decidi completamente, não posso fugir mais. Esta é a vontade de Deus para mim. Devo ser um aliado desta comunidade e ajudar o máximo, segundo as minhas limitações e capacidades, mas ajudar o máximo e não ter medo, para fazer sempre a vontade de Deus, cada vez mais. Por isso, a todos vós que estejam a ouvir este testemunho, não tenham medo.
Bem, então, como eu vos disse, o missionário que acabou de testemunhar é o meu pai, e posso-vos contar também um pouco daquilo que eu vi na minha família após a formação do grupo de oração. É, realmente a nossa família era pouco unida antes, havia muitos problemas em casa, e depois que a oração entrou na família, sobretudo o facto da meditação, ou seja, a oração meditada sobre a palavra de Deus, buscar respostas aos nossos problemas, às situações que nos acontecem, lê-las à luz da palavra de Deus e do exemplo dos santos, como buscámos fazer também nestas reflexões. Isso foi algo que mudou completamente a nossa vida. Nós criámos o grupo de oração quando eu tinha só 13 anos e eu comecei a buscar a minha vocação 3 ou 4 anos depois, mais ou menos. E graças a Deus posso testemunhar essa mudança que houve não só entre nós quatro, ou seja, o meu pai, a minha mãe, eu e o meu irmão, mas também à nossa volta, ou seja, uma boa parte da nossa família acabou por se converter, muitas das situações que aconteciam, também desentendimentos, e havia gente que não falava uma com a outra há tantos anos, foi-se tudo resolvendo com o tempo e com a oração. Também tantas outras pessoas que conhecemos fora, que sobretudo meu pai e a minha mãe ajudaram, muitas situações se resolveram também, muitos casais que viviam em pecado se aproximaram dos sacramentos, casaram-se, etc. Poderia contar uma vastidão de situações. Então, o que lhes quero dizer com isto é que realmente, e digo-lhe isso não como irmã hoje, digo como filha, que realmente a oração na família faz a diferença. Nós meditávamos o rosário na família todos os dias. E não é o rosário recitado, que leva 15 minutos, é o rosário meditado, que é uma oração específica também da nossa comunidade. E levava mais de uma hora. Mas essa oração diariamente, para mim, foi o que mudou tudo. Porque realmente eu, como filha, e também na fase da adolescência que estava, comecei a aprender sempre mais a discernir o bem do mal. Mesmo que fizessem propostas tentadoras, a minha consciência era mais forte para poder dizer que não. Isso foi um fruto da oração. Então, o que lhes aconselhamos à conclusão desta novena também é a importância de rezar na família, de dedicar tempo, sobretudo oração meditada, meditar sobre a palavra de Deus, para que essa palavra entre e possa purificar, possa transformar as nossas famílias. Possivelmente, cada um de vocês que veio participar nesta novena está a rezar por uma intenção especial, está a pedir uma graça ao Senhor, está a pedir às vezes uma cura, às vezes pelos filhos, às vezes pelo esposo, às vezes pelo resto da família. Mas há que também saber que não é só a oração, ou seja, não devemos só pedir a Deus, devemos também ser oração viva, devemos pôr-nos em caminho e buscar de fazer alguma coisa para mudar. Porque às vezes essa também é a tentação, acaba por ser uma tentação. Eu conheci muita gente que pediam para rezar por intenção, é sim, claro que sim, rezamos, mas quando eu lhe propunha a ela para rezar, para dedicar tempo a Deus, para mudar alguns comportamentos, essa pessoa já não estava tanto de acordo. Então, sim, rezamos, mas depois concretamente não há mudança. Então não está bem. Então eu convido a todos vocês que estão a rezar por alguém, na vossa família, a rezar por alguma situação, de poder questionar-se também: Senhor, o que é que eu posso fazer a mais? Ou o que é que eu estou a fazer errado que poderia melhorar? Qual é a tua vontade para mim? Porque provavelmente já todos frequentam os sacramentos da comunhão e da confissão. Já explicámos bastante sobre isso numa das reflexões. Provavelmente vocês já são todos praticantes. Mas quantos de vocês encontraram a vontade de Deus? Questionem-se sobre isso. Porque às vezes o sofrimento na nossa vida pode também vir para ajudar-nos a dar um passo a mais para Deus. Quantas famílias rezam pelos filhos? Quanta gente nos escreve diariamente para pedir orações pelos filhos que estão já crescidos, já estão adolescentes ou até com mais de 18 anos e acabaram por seguir maus caminhos? Agora eu digo que se nós fizermos alguma coisa agora, começar a mudar as nossas famílias agora, para poder evitar esses problemas futuros também. Agora é o momento de mudar. Agora é o momento de ser santos. Então, aproveito, assim, termino a reflexão e aproveito para também deixar um convite para quem queira. Nós decidimos, ao terminar da novena, de fazer 6 meses de discernimento para leigos, para as famílias. Ou seja, faremos 6 meses, são 6 meses com a Sagrada Família, chamamos-lhe assim. Eu já fiz esta iniciativa a nível vocacional, 6 meses de discernimento com Maria, que era para quem estava em busca da própria vocação, e agora vamos fazer essa iniciativa dirigida às famílias que querem entender a vontade de Deus na própria vida. Então ficam todos convidados, quem quiser conhecer um pouco mais ou quem quiser participar, quem estiver interessado para participar nesta iniciativa, podem nos contactar e vamos estar à vossa disposição também para o que podemos ajudar. Então uma saudação a todos, um abraço a todos e no que pudermos, já sabem, estamos à disposição. Paz e bem! Em conclusão do 9º dia da novena, rezamos a oração final à Nossa Senhora. Nossa Senhora minha, Tu és a doce mama minha, com a Tua Santa Imaculada Conceição, dá-nos neste caminho, juntamente com todos aqueles que procuram a vontade de Deus, a Tua Santa bênção, proteção e iluminação, para descobrir em cada passo a nossa santa, única e irrepetível missão. Te pedimos com todo o coração, para a maior glória de Deus e a salvação do maior número de almas possível. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora terminaremos com um canto final e convidamos cada um de vocês a fazer uma oração à Nossa Senhora, a Jesus, e depois abrirem a Bíblia, quem tiver, para que o Senhor lhes dê uma mensagem final. Paz e bem a todos!
Maria, Tu és a vida para mim, és a alegria, a esperança, o amor, tudo és. Maria, Tu sabes aquilo que queres, com a Tua força de amor ao céu nos levarás. Te dou o meu coração para sempre, Tu dás meu amor que não passará. Fica aqui, juntos iremos pro mundo, a Tua presença será gota de paraíso na humanidade. Maria, contigo sempre estarei, em cada momento jogando, cantando, te amarei. Seguindo os teus passos, em ti eu serei a luz que ilumina os dias e as noites da alma. Te dou o meu coração para sempre, Tu dás meu amor que não passará. Fica aqui, juntos iremos pro mundo, a Tua presença será gota de paraíso na humanidade. saudades.